Que seu remédio seja o seu alimento, que seu alimento seja seu remédio. Esse pensamento, atribuído a Hipócrates, o pai da medicina ocidental, faz uma ligação direta entre nutrição e saúde. Desde a antiguidade, o homem sabe. O que ele leva à boca, além de garantir sua sobrevivência, pode prevenir e até mesmo combater doenças. Mas, no mundo moderno, uma série de comidas e bebidas altamente modificadas por processos industriais vem causando efeito contrário, adoecendo as pessoas. Esse drama contemporâneo é o assunto da série Morrendo pela Boca, uma reflexão sobre a alimentação em nossos dias. A gente apresenta agora o primeiro dos 5 capítulos. A reportagem é de Marcela Diniz.
Meus pais nunca deixariam eu tomar 5 colheres de gordura, mas eles deixam eu comer um saco de batatas fritas.
Eu nunca comeria 7 colheres de açúcar em uma refeição, mas é isso que eu bebo em uma latinha de refrigerante.
85 gramas de sal é o que eu como em um simples pacote de macarrão instantâneo. Doce de abóbora
com coco, bala, juquinha. Refrigerantes, salgadinhos, macarrões instantâneos e outros industrializados são tão práticos e gostosos.
Talvez seja por conta dessas vantagens que a gente continua consumindo esses produtos, mesmo sabendo que o excesso de açúcar, sal e gorduras prejudica a nossa saúde.
Isso sem falar nos aditivos que a maior parte deles recebe durante a fabricação.
Dióxido de titânio, tartarazina, vermelho 40, azorubina, carmim de cochonilho.
Esses nomes estranhos são apenas alguns dos corantes presentes nas balinhas de goma, dessas que a criançada gosta, bem coloridas, com formatos diferentes.
Só que o apelo visual pode esconder perigos. São vários os estudos sobre os chamados corantes do grupo azo, que inclui tartrazina, vermelho 40, azorrubina, entre outros.
Nas pesquisas, essas substâncias estão relacionadas a casos de alergia, asma e até hiperatividade e déficit de atenção em crianças.
Fora que, ainda na lista de ingredientes dessas mesmas balinhas, está escrito açúcar, xarope de glicose e maltodextrina.
É como ler açúcar, açúcar e mais açúcar.
Incentivar a ingestão desses produtos na infância pode ser igual a abrir um caminho sem volta para problemas graves de saúde, como diabetes e a obesidade.
O pulso ainda pulsa.
Falamos aqui do refrigerante, das batatas chips, das balinhas coloridas no macarrão instantâneo, mas não falamos sobre o que esses diferentes produtos têm em comum.
Todos eles estão em uma mesma categoria, a dos ultraprocessados. Você já ouviu falar?
A nutricionista Isabela Satamini explica.
Os alimentos ultraprocessados são formulações industriais, inteiramente ou majoritariamente de fontes de energia e nutrientes de baixo custo, com aditivos, numerosos aditivos, porque todo esse processamento industrial tira as vitaminas e os minerais, deixa assim com uma textura, uma aparência terrível. Então, para isso é necessário corantes, saborizantes, acidulantes, para tornar aquilo atraente. E também sal, açúcar e gordura para torná-los hiperpalatáveis, né? Então são alimentos que estimulam muito as papilas gustativas e vão trazer aí muito prazer no momento de consumo, né?
Os ultraprocessados são um fenômeno dos nossos tempos. Por milênios, a humanidade se saciou com alimentos in natura, minimamente processados ou processados.
Por exemplo, frutas, legumes, verduras, carne, ovos,
óleos, gorduras, temperos,
pães, queijos, bebidas fermentadas.
Essa ainda é a base da maioria das dietas, mas os produtos industrializados ocupam cada vez mais espaço nas nossas despensas. Um sinal de que nosso comportamento alimentar vem mudando, em detrimento de nossa própria tradição culinária. É macaxeira pra ali. Pimenta malagueta, um bocadinho mais.
Amendoim, camarão, ralão, coco, cuscuz, acarajé e abará. E vamos botar água no feijão. É certo que esses pratos típicos são deliciosos e continuarão tendo espaço garantido em nossos corações. O problema é, quem tem tempo hoje para cozinhar?
preparar uma refeição exige dedicação, e para isso não se pode ter tanta pressa, não é mesmo? Por esses e outros motivos, hoje em uma cidade grande é normal que alguém prefira jantar uma lasanha pré-fabricada, que fica pronta em 10 minutos, do que perder um tempo precioso cozinhando a massa tradicional.
Aliás, você sabe o que tem numa lasanha de micro-ondas?
Glutamato monossódico, aroma idêntico ao natural de queijo, aroma idêntico ao natural de frango, gordura vegetal hidrogenada, corante caramelo 4 e goma jataí.
Ler o rótulo de um ultraprocessado, às vezes, é um verdadeiro desafio. Nomes complicados e o consumidor nem sempre sabe exatamente o que está comendo.
A Isabela Satamini, que é do Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição da Universidade de São Paulo, diz que a maneira mais fácil de saber se um alimento é ultraprocessado ou não é justamente pelo rótulo.
A lista de ingredientes dos ultraprocessados é longuíssima e com esses ingredientes muitas vezes desconhecidos. Aditivos químicos que já recebem até um número, muitas vezes nas embalagens está só o número, ninguém consegue nem identificar o que tem ali.
Os inúmeros aditivos alteram não só o gosto, o cheiro e o visual dos ultraprocessados, tornando-os agradáveis aos nossos sentidos. Eles também enganam o cérebro, permitindo que comamos uma quantidade maior sem perceber o que estamos fazendo.
É um consumo irrefletido, como explica a Isabela.
Pouca fibra, então dá baixa saciedade, você tem aquela necessidade de continuar comendo para se sentir satisfeito. A hiperpalatabilidade, que também desregula essa regulação natural de fome e saciedade. A indução ao comer sem atenção, quase um comportamento automático mesmo, você não come racionalmente.
Mas ninguém sentirá o gosto desses alimentos se eles não saírem da prateleira do supermercado.
É aí que entra um elemento essencial para o sucesso dos ultraprocessados, a publicidade. A forma como o produto se apresenta, desde a embalagem até as propagandas.
É claro que usando matérias-primas de baixo custo e produzindo em massa, é possível vender um ultraprocessado a um preço relativamente baixo.
Se o marketing for bem feito, consumir uma determinada marca adquire um status social.
A gente não quer só comer, a gente quer prazer pra viver.